Sono Giovanni Guaccero, compositore italiano, nato in Roma, appassionato per musica brasileira. Siamo qui per un show di Enrique Neto e percussionista Carlos César, nel Circolo delle Quinte di Laura Urbani. E domani vai a ter na Escola Popolare di Musica di Testaccio una officina di Enrique Neto sobre o choro, sobre o manual do choro. A Escola di Musica di Testaccio è una escola storica di Roma, nascida in 1975. Eu ensino na escola, tenho várias aulas e alcune sobre musica brasileira. E 2 anni atrás comecei a fare aula di choro no laboratorio Choro da Escola Popolare di Musica di Testaccio, junto con o cavaquinista Fabio Falaguasta. E siamo molto felici da presenza do Enrique Neto amanhã na escola para essa oficina. Musica brasileira è molto molto antiga. Comecei desde criança a ser affascinato pelo Paulinho da Viola, Baden Powell, Vinícius, Jobim, Chico Buarque, e comecei a tocar, a escutar, a estudar. E alguns anos fiquei muito apaixonado pelo choro e também eu compus vários choros, toco choro. Gravei um CD de minha autoria com todos os meus choros, A Roda dos Planetas Errantes, junto com o duo Choro de Rua, que é formado pelo violonista e bandolinista Marco Ruviaro, nascido em São Paulo, que mora há alguns anos na Itália, e pela flautista italiana Barbara Piperno. Na Escola Popular de Música de Testaccio, há alguns anos atrás, foi o Ginga que fez uma oficina e depois uma outra, que foi muito importante para mim e para todos aqui em Roma. Depois foi uma oficina com Marco Ruviaro, Barbara Piperno, e agora estamos muito felizes de ter o Enrique Neto na escola. Estou aqui com o Enrique Neto, ele junto com Carlos César agora terá um show em Roma, no Circolo delle Quinte, de Laura Urbani, e amanhã terá essa oficina sobre o choro, sobre o manual do choro, sobre didática do choro na Escola Popular de Música de Testaccio em Roma. Eu estou muito feliz de ter aqui Henrique. Ok, Henrique, que diga alguma coisa sobre esses dias aqui em Roma.
Queria dizer que está sendo assim uma alegria muito grande poder compartilhar um pouco dessa nossa experiência que a gente tem no choro, né, com esses amigos e grandes músicos aqui, como você, Giovanni, que tem um trabalho lindo sobre o choro, sobre música brasileira, e de promover também, né, essa cultura aqui na Itália. Então, tá aqui podendo apresentar um pouco dessa música que representa a nossa vida, representa a nossa cultura, é uma honra. O choro, ele por ser uma música de tradição oral, ele é muito ainda transmitido de mestre para discípulo, né? Sempre teve essa característica. Nós nunca tivemos no Brasil, até muito pouco tempo, nenhum centro de ensino de choro, nenhuma metodologia muito organizada. E a maioria dos chorões começaram por influência de alguém da família. Então, no meu caso, não foi diferente. Meu pai, o Reco do Bandolim, ele me ensinou os primeiros passos, né, no bandolim. E depois eu comecei a tocar violão de 7 cordas. E começamos, inclusive, a tocar juntos, né? Mas
no Choro Livre?
No Choro Livre, exatamente. Temos esse grupo, né, que é um grupo tradicional do Brasil. E essa tradição, hoje em dia, tem sido complementada, né, essa tradição familiar. Hoje em dia nós temos já outras possibilidades de aprender o choro, né? Como esse livro que você mencionou, o Manual, que foi um livro de pesquisa que visa justamente aproximar as pessoas que não tiveram oportunidade de nascer numa família musical ou de conviver perto do choro, de poder aprender um pouco sobre essa música.
Acho que é um trabalho muito importante isso do manual. Também pode ser fora do Brasil, também no mundo, na Europa, na Itália, onde o choro está começando. Como foi o trabalho sobre o manual? Você fez com Dudu Maia, com o bandolinista. Como está organizado? O que pensou no momento
de elaboração? Esse trabalho do manual, ele é, na verdade, a reunião do conhecimento de muitos músicos, né? Que eu tive a oportunidade de conviver, que passaram pela escola de choro, né, e deixaram um legado de ensino, porque nós estamos, na verdade, desenvolvendo um trabalho pioneiro, é um trabalho que não existia, né, de ensino do choro para um público grande. Como eu mencionei, sempre foi transmitido de aluno para de mestre para discípulo. Então, esse trabalho mais assim em massa tem sido um aprendizado para todos nós, porque o músico de choro nunca se preocupou muito em como transmitir. Ele sempre soube tocar, mas transmitir sempre foi assim, tira esse CD de ouvido e toca igual, e depois você faz o seu. Só que para a gente explicar o que a gente faz, é preciso pesquisa, é preciso conversar com muitos músicos, e foi isso que nós fizemos nesse manual. Foi um trabalho que nós conversamos com músicos como Hamilton de Holanda, né? Os professores todos da escola de Brasília também, em várias reuniões, durante anos, discutindo qual era a melhor maneira de apresentar esse conteúdo. Então, esse manual é resultado desse trabalho de muitos anos, de 20 anos da Escola de Choro Rafael Rabelo, mas com as contribuições de músicos muito importantes, né? Que nós tivemos a possibilidade de conviver. E o Dudu Maia, eu convidei ele para participar desse projeto porque nós estávamos dando aula nos Estados Unidos E nós chegamos lá e percebemos uma coisa interessante, que nós colocávamos a partitura de um choro na frente dos alunos e eles tocavam. Só que não soava como choro. E a gente ficou se perguntando o que que a gente podia fazer para que eles entendessem como tocar. E foi a partir dessa situação, durante 2 anos nós fomos, eu fui dar aula nesse choro camp que a gente foi convidado. E a partir daí eu falei, Dudu, vamos mostrar nesse livro o, como a gente chama no Brasil, o pulo do gato, né? Ou seja, o segredo do choro, né? Então nesse livro não tem nada além do essencial. A gente quis tirar todo tipo de. E uma parte super importante do manual é que
O
tem
áudio,
o
né?
áudio,
O áudio.
porque o choro é baseado no treino do ouvido, né? Então esse trabalho foi feito basicamente assim. Nós analisamos muitos choros de diversos compositores, foram 133 peças, desde Villa-Lobos até Radamés Inátil, Zequinha de Abreu, Ernesto Nazaré, Hamilton de Holanda, os mais contemporâneos, e nós buscamos encontrar o ponto em comum que existia no choro, né? O ponto de encontro nas harmonias, nas melodias, na parte rítmica, e lá, enfim, estão as estruturas harmônicas, noções de ritmo, noções de baixarias, condução de baixo, vocabulário, enfim.
Ornamentação,
Ornamentação também.
e acho que isso é muito importante porque o mundo está mudando, não? E assim é importante ter várias oportunidades para encontrar o choro no mundo, não? E acho que está acontecendo alguma coisa como já aconteceu para o jazz, não? Muitos anos antes, não? Não sei como a sistematização,
Sistematização,
não?
né?
E assim, acho essa coisa junto com o conhecimento dos chorões, como você aqui agora em Roma, acho que pode ser muito muito importante para estudantes, para alunos. E estou muito contente
Sim.
com essa presença. E aí, amanhã vamos
Amanhã
começar
vamos.
a oficina e vamos depois comentar.
Com certeza. Sobre isso que você falou, que é muito importante, é que sempre teve até uma resistência do lado dos chorões de fazer alguma coisa nesse sentido, né? Com medo que tirasse a espontaneidade do gênero, né? E, evidentemente, é uma preocupação importante, né?
Sim.
Porque. Mas, como você disse, o mundo está mudando. E hoje as pessoas têm acesso a tudo, têm. E nada mais natural do que você, com pessoas que nasceram dentro desse ambiente, evidenciarem como um músico de choro pensa, né? Então, nesse livro, eu acho que quem não nasceu nesse ambiente pode. E mesmo quem nasceu pode também tomar consciência de alguns pontos, né?
Sim.
Então a ideia desse livro é basicamente essa: mostrar como o músico de choro pensa sobre harmonia, sobre ritmo, sobre. E evidentemente que existem milhões de maneiras de você
Sim.
pensar, mas ali, como eu falei, é a reunião de muitas ideias, muitas cabeças, né?
Sim, parece como se você organizou coisas que já estavam no jeito de transmitir o choro na tradição oral, mais organizada, não? Essa coisa do
Sim.
ouvido, da percepção harmônica, não? Que acho que é a coisa fundamental dos chorões há muitos anos. Mas é importante que essa coisa seja organizada, é importante para nós que tentamos de divulgar o choro fora do Brasil, não?
Sim, é um trabalho
Porque
muito importante que vocês vêm fazendo e amanhã vou ter todo o prazer de estar lá dividindo um pouco, né, dos conhecimentos sobre choro e tenho certeza que vai ser muito bom para mim
para
e acho
todos.
que as pessoas vão poder aproveitar alguma coisa.
Ok. Obrigado, Henrique.
Obrigado, Giovanni.
Estou aqui com o percussionista Carlos César e vou perguntar alguma coisa sobre a sua relação com o choro.
É um prazer estar dando a entrevista. O choro ele esteve sempre presente na minha formação musical, né? Desde cedo comecei a tocar com 12 anos de idade. Apesar de eu não me considerar um chorão, né? Um especialista do estilo, eu sempre toquei choro e sempre ouvi e dividi com amigos, aprendi muita coisa com mestres do choro. Desde o início, né, tive a oportunidade de conhecer João Nascimento, que por coincidência era amigo do meu pai, lá na Penha, um bairro no Rio de Janeiro, onde se formou um movimento do choro muito importante, que foi o um movimento do Sovaco de Cobra, né, onde nomes como Zé da Velha, o Joel, né, Rafael Rabelo, todos frequentavam esse lugar. Eu morava bem pertinho ali. É claro que eu era muito menino ainda nessa época, não peguei esses encontros, mas sempre tive muito perto dessa turma, desses músicos,
Tocou em roda, tocou
toquei
com.
algumas rodas, sim, fui, né, o pandeiro, eu toco bateria e percussão, o pandeiro foi o meu primeiro instrumento de percussão, sempre muito apaixonado pela coisa do pandeiro, da técnica do pandeiro, e obviamente escutei muitos mestres do choro, né? A família Silva toda, Celcinho Silva, o pai, o Jorginho, que foi um divisor de águas na história do pandeiro, do choro. E sempre me influenciou muito, e acredito que o meu jeito de tocar hoje em dia, com certeza, tem muito da linguagem do choro, né? Então, a minha forma de abordar a música
Como uma base
como uma
para tocar
base,
música brasileira.
exatamente, como uma base muito sólida de influência muito grande do choro. Depois eu comecei, mais recentemente, né, eu fiquei acompanhando o violonista Zé Paulo Becker, do Trio Madeira Brasil, e fiquei por 14 anos num reduto, né, maravilhoso da Lapa, chamado Semente, um bar que, histórico, que teve grandes nomes da música instrumental do choro, que foi o Yamandu, Nicolas Krasik. Então eu tive a oportunidade de ficar por 14 anos tocando com Zé Paulo e fazendo esse repertório de choro com Zé Paulo, fazendo as coisas, composições dele. A gente tocava um choro, além de outras coisas, né? Baiões, sambas, mas o choro era o estilo que era mais presente nas noites de segunda-feira. Então foi uma experiência também muito grande, apesar de não ser uma roda tradicional de choro, era um momento semanal que eu estava sempre tocando o repertório de choro com Zé Paulo Becker.
Obrigado, Carlos. Está aqui o Raffaele Bella, outro músico apaixonado por choro. O show do Henrique Neto e Carlos César foi maravilhoso. Raffaele, o que diz?
Boa noite, Leonor. Aqui foi uma maravilha. Eu escutei os comentários do pessoal saindo 5 minutos atrás. Todo mundo empolgado, entusiasmado. Uma maravilha. Você vai ter um relatório, alguma coisa, alguma gravaçãozinha daquilo que saiu. Conforme você sabe muito bem, isso faz parte da conjunto de iniciativas da gente. Lhe agradeço pelas coisas que você acaba de me entregar, falando no livro sobre o choro, né? Então, um abraço e a gente se fala nos próximos dias.